João Gilvem, muito bem, mas barroco como eu. Cérebro, máquina, palavras, sentidos, corações. Hiperestesia, voar, que bola de sé de cor. Tijume romântico, mas sou vadio computador. Só que sofri tanto que grita, porém daqui pra frente. Outras palavras.
Novas palavras, sim, uma explosão de novas palavras que surgem a cada dia, criadas por necessidade da ciência, pela invenção de novos conceitos, elas vêm abarrotando os nossos dicionários. As preocupações dos estudiosos da língua portuguesa voltam-se com frequência para esse constante aumento do repertório. Um dos mais renomados filólogos do país, o professor Antônio Weiss, fala sobre isso que ele definiu de explosão lexical.
É o fato concreto de que tem havido uma multiplicação necessária de palavras para a intercomunicação humana. É quase certo que as línguas, em seu estado, digamos, natural, elas são sempre culturais e nunca são naturais no sentido biológico, no sentido das ciências naturais. Mas as línguas chamadas sem elaboração cultural, sobretudo as línguas ágrafas, quando atingem um grande repertório de palavras, atingem em torno de 3 mil, 4 mil palavras. Uma língua, a partir de um certo momento, ela começa a aumentar com a mesma estrutura anterior o número de vocábulos, graças à chamada divisão do trabalho. A divisão do trabalho que é física e mental, ou, se você quiser, concomitante com a divisão do trabalho, a divisão de classes. Então, essas línguas passam a ter um número crescente de palavras, ou, ao contrário, em lugar de ter um número crescente de palavras, elas se dissindem em outras línguas. É um outro problema. Mas o fato é que na história da humanidade, não se sabe se durante 1 milhão de anos ou mais, o homem ficou em torno dessas 3 mil palavras. É possível que há 10 mil anos atrás houvesse 10 mil línguas, hoje, 20 mil línguas talvez. Hoje em dia, quando a humanidade não teria mais de 10 milhões de indivíduos, 10 milhões, 500 vezes menos do que hoje. Mas hoje, em lugar de 10 mil, de 20 mil línguas, nós temos 10 mil, divididas em dois grupos. As ágrafas, que continuam a ter mais de 3 mil línguas, as 180 línguas que existem de indígenas brasileiros, se você fizer uma exaustiva descrição dessa língua no campo lexical, cada uma não terá mais de 3 mil palavras. E as gráficas, sobretudo as de velha tradição, que hoje, quando tem 200 mil palavras, são gráficas pobres. E a língua portuguesa, que está entre as 10 ricas, tem 400 mil e não está parando nisso. A produção, a gestação de palavras continua. Então, esse fenômeno, que é paralelo com o outro a que me referi, há 120, 130 anos, em época de Augusto Conte, a hipótese de que o campo do fazer e saber humano se pudesse dividir em 260 setores descritíveis, cada um com um nome, com uma palavra, essa hipótese, que é válida, opõe-se à situação presente, em que com 30 mil palavras ou sintagmas, você tem o único modo de descrever a divisão do trabalho físico e mental. Esse contraste revela bem o que está sendo a chamada explosão vocabular, porque em média cada uma dessas palavras criou no mínimo 10 neologismos. Se você multiplica esses neologismos pelas 30 mil categorias, você verá que houve 300 mil palavras assim criadas.
Caracus, gatins, alfazuis, sexo e na guerra paz. Ora, xé, palavra, ora, três, o que é crise espacial. Projetinho imenso, se o morte, vida, vida, vida. Lambetelho, fruto, orgasmo, maravilha, milogro. O menino eterno, paraíso, felicidadania. Outras palavras. Outras palavras.
Deixa eu dar um exemplo. Em antropologia, num dado momento, a classificação de palavras usou um radical grego, trix, tricos, que significa cabelo. O número de descritores verbais para cabelos em língua portuguesa vai a 25 palavras, no mínimo. Cabelo largo, cabelo pequeno, cabelo negro, cabelo louro, cabelo curto, cabelo largo, etc. Isso tudo em antropologia, numa época, gerou braquitriquia, melanotriquia, leucotriquia, e vai por aí afora. É um número enorme de palavras, e cada uma delas, esses são substantivos, com seus adjetivos, com seus advérbios, e vai por aí afora. Então, realmente, a explosão vocabular corresponde a um fenômeno da penetração do homem no campo do mundo objetivo e do subjetivo. Quem é que poderia pensar, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás apenas, que dentro de um átomo haveria campo para você usar em torno de 200 palavras para descrever os componentes disso? Quem é que podia? Isso num campo. Em psicologia, se você for ver o que está ocorrendo, não apenas em psicanálise, mas em psicologia mesmo, cada minuto que você quer descrever certos fenômenos, você tem que ter elementos verbais para precisar as discriminações que você está fazendo. Essa explosão é contínua. É contínua e, evidentemente, cria um dos grandes problemas da humanidade. Se no passado nós tivemos 20 mil línguas, hoje em dia, dentro de uma língua só, você pode ter 20, 30, 40 mil campos estanques não intercomunicantes. Há uma unificação. O inglês é hoje em dia, e o chinês são falados em torno de 1 bilhão, 1.000 milhões de criaturas. Mas, em compensação, os campos verbais internamente descritíveis dentro do inglês, mais do que no chinês, o chinês está se aproximando disso rapidamente, faz que efetivamente não haja um só inglês que domine todos os campos verbais. Não sei se você está entendendo. Então, esse sistema de intercomunicação está se constituindo talvez no maior repto para o homem no contemporâneo.
Professor, um outro tipo de crescimento lexical é uma importação de palavras. Quer dizer, hoje em dia a gente usa muitas palavras, principalmente no caso do inglês, né? Isso também é um tipo de... A gente pode incorporar essas palavras no nosso léxico, dizer que elas fazem parte do nosso léxico também?
Uma pergunta muito pertinente, muito boa. Evidentemente é um dos elementos que complica o processo. Mas há dois tipos de incorporação. Na criação neológica do mundo contemporâneo, sobretudo ligada às ciências e às técnicas, cada criador, involuntariamente que seja, ele cria uma palavra que possa ter curso internacional. Ele usa de um jargão que não tem sido muito bem estudado, mas que está muito conscientizado, muito dominado pelos cientistas, que é o que eu chamo o greco-latim. É uma mistura de palavras oriundas do grego com palavras oriundas do latim, porque o latim ofereceria umas 3 mil raízes, não mais do que isso, e o grego umas outras tantas, e em lugar de você fazer combinatórias com 3 mil, você pode fazer com 9 mil, ou com 3 mil, mais 3 mil, 6 mil, etc. Em consequência disso, existe um jargão com o qual você faz telefone, você faz telemaquia, você faz telepatia, você faz metaquímica, você faz metafísica, você faz trans, que é latim, não é? Você faz ultra. E aí esses prefixos são de uma fecundidade impressionante. Quando criam palavras dentro desse raciocínio, todas as línguas de cultura automaticamente estão tendo essas palavras. Elas têm um cunho prática e fisicamente internacional, semântica e morfologicamente internacional, pela significação e pela forma. Há uma adaptação final, em português se diz, o francês irá i, o inglês i com y, o português ia, o espanhol ia com acento, mas na prática são palavras iguais. Então essa gestação, em 95%, são gestações necessitadas pelo conhecimento humano e aceitas pelas línguas e culturas de uma forma quase que passiva, quase que automática. Em face disso, existem palavras, em geral, mal criadas, que, nesse caso, podem ou não interferir no processo outro. Há um processo que é ideologicamente subordinativo, que é o processo burguês. A palavra que está na moda num outro país, para esse grupo burguês imitante e de ponta, ela é prestigiosa. Então você tem os chamados galicismos, anglicismos, germanismos de ponta alienada. De ponta alienada. E há, por fim, e nesse caso, evidentemente, você tem na gíria da moda, na gíria da juventude, esse que é tipicamente uma forma de subordinação mental, não mais do que isso. Ele tem, para nós, um fenômeno de moda muito expressivo, mas ele tem se revelado um pouco efêmero em geral e um pouco efêmero. Esse é o dado principal, um pouco estéril. Veja que isso ocorreu com uma técnica muito importante para a mentalidade brasileira, que foi a de futebol. Se você comparar a terminologia do futebol nos inícios da introdução do futebol, que eram palavras só inglesas, com a atual você vê que houve uma absorção. Houve uma absorção. De maneira que esse fenômeno existe, mas ele tem essas duas facetas que são extremamente diferenciadas, uma das quais é evidentemente uma necessidade do próprio conhecimento, da própria comunicação humana, e por conseguinte não pode ser condenado, e o outro é passivo de todas as retificações que você quiser.
Essa gente hoje em dia que tem a mania de exibição não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que um malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Amor lá no morro é amor pra chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone.